Boa noite.
Nossa aula hoje é sobre economia, sistemas diferentes de economias, sindicatos, etc. Vamos ver o que o judaísmo tem a falar a respeito. Primeiro vamos falar um pouco em geral do modo judaico de trabalhar. Não tem coincidência, esta semana nós estamos vivendo com Jacob. Estamos lendo na porção da semana que o Jacob teve o famoso sonho dele. Qual era o sonho? Aquela escada que ele viu com anjos subindo, descendo. Todo mundo se lembra deste sonho. O Catorá nos diz que antes que ele foi dormir, ele estava no meio do caminho, indo para o tio dele. Ele estava indo trabalhar na casa do tio. E está escrito lá que Jacob, antes de dormir, Vayikach me avnei hamakom vayasem merashotav. Ele pegou das pedras do lugar e cercou a cabeça. Depois dormiu. Diz o comentarista clássico Rashi, por que que ele fez isto? Por causa dos animais ferozes. Perguntam os comentários. E um deles, o Rebbe atual, o Rebbe Shlita, está perguntando se realmente ele estava com medo dos animais, tinha que proteger o corpo inteiro, porque só a cabeça. O animal podia ver pelo outro lado, está escrito que ele cercou só a cabeça. O que adianta cercar só a cabeça? A explicação que se diz é o seguinte: é baseado num verso do rei David nos Salmos. Yegia kapecha kitochel. Você vai comer do labor das suas mãos. Ashrecha vetov lach. Será bom para você, feliz será e será bom para você. Tem que trabalhar com as mãos. A cabeça tem que ficar livre para coisas mais elevadas. Trabalho é uma coisa boa, trabalho é uma coisa necessária. Deus quer que a gente trabalhe. Tem até opiniões que dizem que é uma mitzvah de trabalhar. Está escrito 6 dias trabalharás. Mas a pessoa tem que trabalhar, como diz o rei David, com as mãos, com as palmas. Não fisicamente as mãos, pode ser um trabalho intelectual também, obviamente. Mas tem que ter a cabeça livre para coisas talvez mais elevadas. Família, cultura, educação. Em geral, a pessoa não deve se envolver, como a gente sabe hoje em dia, a correria nos leva muitas vezes a esquecer de outros valores. E isto é a lição que Jacob estava nos dando quando ele estava indo para a casa do tio. Ele estava saindo da academia de Sheme Ever, onde ele estudou 14 anos. Jacob foi estudando 14 anos. Ele estava indo para trabalhar 21 anos com o tio malandro. Não era fácil. Ele ia começar a vida dele, casar e tudo isto. Lá ele nos dá uma lição muito importante. Qual é a lição? Cercar a cabeça. Proteger a cabeça. Um judeu tem que trabalhar protegendo a cabeça. Isto nos lembra aquela famosa história hassídica daquele hassid que queria abrir uma fábrica de galochas. Acho que já contamos isto. Ele foi para o Rebbe de Lubavitch, o quinto Rebbe, uma história que tem 100 anos. Ele insistiu. O Rebbe não dá bênção para ele. Ele pede de novo. Não sai nada, pede. E tanto, tanto insistir que o Rebbe falou para ele: já pode abrir sua fábrica de galochas. Só que quanto mais a fábrica crescia, menos se via ele. Ele já não aparecia de manhã, à noite tinha reuniões tardias, Shabbat estava cansado, depois ainda tinha almoços com businessmen, e assim meses e meses já não aparece. A fábrica está crescendo. Um belo dia, após meses, o Rebbe está andando na rua e está vendo o Hassid de longe. Chamou ele e falou para ele: escuta, eu já vi muitas vezes pés nos galochas, mas cabeça nas galochas nunca eu vi. De coping de galochas, isto não se viu ainda. E isto é uma lição importante que cai exatamente na porção que estamos lendo agora. O judeu tem que saber que o trabalho é uma coisa elevada, não é brincadeira, não deve se ficar de braços cruzados. Deus diz: eu vou abençoar teus feitos, tem que fazer. Mas tem um modo judaico de trabalhar. E o que significa que tem um modo judaico de trabalhar? A honestidade, o dízimo, a maneira de tratar o empregado. Não faz muito tempo a gente também leu na Torá uma obrigação clara de pagar o empregado em tempo, não pode atrasar os salários. Tem uma série de leis. A Torá se refere a tudo isso de uma forma bem clara, bem antes que muitos códigos sociais foram escritos. E, aliás, a primeira pergunta, de acordo com muitas opiniões, quando um homem chega lá em cima após 120 anos, é Nasata venatata be'emuna. Será que você foi honesto nos negócios? Foi interessante. As outras perguntas vêm depois. A segunda é se você teve tempo para estudo. Todos que vêm aqui na aula, obviamente, vão já poder falar pela afirmativa. A terceira pergunta, ou a quarta, é tzipita lishua. Você aguardou o Mashiach ou não? Isso é uma pergunta importante. Tzipita lishua. Você foi aguardando minha salvação? Deus pergunta. Mas a primeira é como que você foi nos negócios. Honesto, você não vendeu mercadoria sendo a melhor, vendendo, soi-disant, sendo a melhor quando não é. E assim diante. Existem muitas leis a respeito. So, hoje, apesar que nós sabemos que houve vários sistemas de trabalho, vários sistemas econômicos, e hoje a gente pode dizer quase que o sistema prevalecente que tem no mundo é aquele sistema que se chama livre economia, mercado livre, e também a possibilidade de cada um trabalhar da forma que ele quer, isto a gente sabe. Hã? A livre iniciativa, obrigado. A livre iniciativa sem controle quase nenhum. A gente sabe que esta teoria se chama a teoria de invisible hand, a mão invisível. Os grandes filósofos da economia dos séculos passados dizem que se você deixa o mercado livre e andando como ele quer, venda, procura, cada um vendendo, normalmente vai ter um equilíbrio. Apesar que alguns dizem que tem de vez em quando interferir, isso a gente sabe, tem os mais ortodoxos, os menos ortodoxos, não vamos entrar em todas as filosofias, mas em geral hoje se fala do mercado livre. E é muito importante ver o que, que o judaísmo fala a respeito de tudo isto, principalmente, eu diria, numa época como hoje. Porque hoje não é mais a agricultura a principal atividade do nosso povo. Antigamente era. Realmente, quando você olha no judaísmo, na Torá, assim por cima, você vê muitas leis sobre a agricultura, o campo e como tratar quando. Hoje não é. Hoje a agricultura não é o principal. Hoje a gente sabe que no Ocidente, em vários lugares, existem indústrias e comércio e assim diante, e muitos outros negócios. E obviamente que todas estas novidades levam, na verdade, à pergunta da justiça nos negócios. Onde é que estão os valores de justiça, os valores morais? O judaísmo deve se pronunciar a respeito. Eu diria mais ainda hoje que todo um continente que era autoritário, que não permitia aquele mercado livre, de repente desmoronou e cada um está correndo, tentando instituir a livre iniciativa, o mercado livre, da forma mais rápida, muitos deles tropeçando nesta corrida como a gente está assistindo. E muitas vezes, quando eles estão correndo desta forma, eles esquecem talvez aqueles valores que levou eles àquelas revoluções no início do século, que eram, na verdade, o equilíbrio, os direitos iguais para os proletários, para todos. Existem assuntos aqui que são assuntos de justiça e de moral. E quando se vai negociar, e tratar, e vender, e comprar, isto envolve muita moral, ou muita imoralidade, muitas vezes. E sem dúvida nenhuma, o judaísmo tem seu ponto de vista a respeito. Então, vamos falar um pouquinho disto. Eu vou lhe mencionar leis que existem no Talmud, quais são suas aplicações. Obviamente que estas leis dependem de uma teocracia, depende se realmente o governo é de acordo com a Torá, mas é importante saber o que os nossos sábios dizem a respeito, se isto está sendo aplicado ou não na prática, já depende do tipo de governo. Nós temos uma lei no judaísmo que tem que ter um pouquinho, apesar que o judaísmo aparentemente está a favor do mercado livre, realmente de deixar venda e compra à vontade, cada um produzindo e vendendo, e pela procura e venda a coisa chegar a uma certa estabilidade. Mas não significa que não pode haver interferência nenhuma, não. Tem que ter um pouquinho de controle pelo judaísmo. Nós temos uma lei que diz que uma pessoa não pode de repente elevar os preços demais. Isso se chama em hebraico Hafka'at She'arim. Eu vou lhe ler aqui um trecho. Tanur Rabanan é um trecho do Talmud em Bava Batra. Aqueles que seguram frutas, daqui a pouco veremos isso para subir os preços. O Malvei Beribit, aqueles que emprestam dinheiro com juros, agiotas. Aqueles que diminuem os pesos e as medidas. O Mafkiei She'arim, aqueles que saem das regras estabelecidas dos preços, sobre eles diz Deus, e aqui vem um verso bastante pesado, bastante categórico, que isto realmente é um pecado grave. E vocês estão vendo, pela própria comparação, que sair da linha dos preços corretos ou estabelecidos é comparado no judaísmo à agiotagem. E você sabe que emprestar dinheiro com juros entre patrícios, isto é uma grave proibição. Mas grave mesmo. Se aqui se compara um com o outro, já é muito grave. E a tal ponto que o Talmud continua dizendo em outro lugar que uma das bênçãos que a gente tem na Amidá, naquela Shmone Esra, onde tem 19, 18 bênçãos, uma delas é para Parnassá. A gente pede lá que haja bastante cereais, bastante trigo, não falta. Bevarech Hashanim. Diz o Talmud, esta bênção de Parnassá, de sustento, foi instituída exatamente por causa destas pessoas que aproveitam e elevam os preços dos cereais a custo daqueles que não podem pagar. E tem muitas e muitas dicas no Talmud. Por exemplo, uma das dicas está escrito que se uma comunidade tem que decretar um jejum, não se faz isso na quinta-feira. Por que não faz isso na quinta-feira? Porque depois do jejum, quinta à noite, todo mundo vai começar a comprar mais comida pelo fato de ter jejuado um dia. Compra ainda comida pelo Shabbat. Os lojistas vão ver, tem uma corrida para muita comida. Alguma fome está vindo por aqui? Vamos subir os preços. Perigoso. Não se faz isso. A gente vê que aquela filosofia já existia naquela época. E realmente o Talmud diz que apesar que na época dos Tanaim, eu diria século 2 ou 3, não havia responsáveis pelo Bedin, pelo tribunal rabínico, para controlar preços, havia responsável para controlar pesos e medidas, isto sim. Pesos e medidas. Isto é extremamente importante, voltaremos aliás. Isto havia pessoas especiais que eram controladores, eu diria, que iam vendo se os pesos, medidas, volumes são corretos. Não havia para preços, mas 200 anos mais tarde, na época já de Rav, Amorá, na época do século IV, já havia, na verdade, controladores sobre os preços. Eles já se controlavam para ver como estão os preços e se não tem pessoas que estão abusando do consumidor. E tem outros trechos, não dá para enumerar todos eles. Tem outro trecho no Talmud, por exemplo, que existia, na verdade, pessoas aqui, era a responsabilidade para ver que os padeiros vendem o pão no preço acessível. A gente vê, há um certo, pelo judaísmo, há um certo controle sobre preços. É o Maimônides, um dos legisladores do século XI, diz realmente que não somente, eu vou ler talvez até, o tribunal, estou citando o Maimônides, o tribunal tem uma obrigação de colocar policiais, tribunal rabínico, colocar controladores em cada província, em cada cidade, para eles olharem nas lojas, ver se os balanços são corretos, se os pesos medidos, e também estabelecer os preços corretos. E a pessoa que sai da linha e abusa, vende acima desses preços, o tribunal rabínico deu o teu direito de puni-lo. Estamos vendo dentro de Maimônides. Quer dizer, há um certo controle, deve ter uma certa interferência para não haver abuso. Eu mencionei antes o assunto de controle de pesos e medidas. Talvez é importante lembrar aqui uma parêntese, que pesos e medidas no judaísmo é algo excepcionalmente importante. Onde que a gente vê isto? Primeiro, a gente vê que três vezes na Torá Deus promete a vida cumprida. Normalmente a Torá não faz questão de dizer quais são as recompensas. A Torá não é um livro de promessas e recompensas. É um livro, um código, um modus vivendi. Mas em alguns lugares a Torá te diz, olha, para esta mitzvah, Deus te promete vida cumprida aqui na Terra. Uma delas é honrar pai e mãe, todo mundo sabe isso. E uma das três é se você terá pesos e medidas corretas na tua loja, nos teus negócios. E a gente vê como que é importante. É mais uma prova da importância disto, que isto podia ter entrado normalmente nas leis do roubo. Uma pessoa que tem, que engana nos pesos, o que ele está fazendo? Está roubando o outro. Ele vende um quilo e não é um quilo, é apenas 900 gramas. Ele está roubando. Só podia ter entrado nas proibições do roubo, nas 613 mitzvot, tem uma delas, não roubarás. Não. É uma mitzvah para si. Foi colocada como um número, um assunto para si. Tem a proibição de roubar e tem a proibição de enganar em pesos e medidas. Eu vou mais na frente. Os nossos livros dizem que o castigo para pesos e medidas é mais grande que o castigo para incesto. Olha, interessante. O Talmud normalmente não usa, o Talmud não, relações ilícitas. O Talmud se cuida, mas para falar uma palavra deste, e o Talmud diz por quê? Porque aquele que nega pesos e medidas, nega a saída do Egito. Porque tudo decorreu, na verdade, da saída do Egito. E nota o que, que ele quer dizer, os comentários discutem aqui o que, que significa isto, como que vem a saída do Egito. Eles querem dizer que tudo é por divina providência. Aquele que se aproveita a colocar pesos e medidas, ele pensa que não tem alguém olhando. Ele está se enganando que não há controle. Só alguém que acredita na saída do Egito, que tudo é por providência divina. Há castigo e recompensa, se cuida em pesos e medidas. Aquele que pensa que ele pode enganar no litro ou no metro, ele não acredita num Deus todo-poderoso. Por isto que este assunto é tão importante para nós. Mais uma proibição que nós mencionamos antes. A proibição da pessoa armazenar frutas durante um certo tempo, que ela tem uma grande produção, um grande pomar, ele sabe que está faltando na cidade, ele guarda um certo tempo isto, e está faltando, começa a ter uma demanda grande, quando ele pensa, quando ele está vendo, sentindo que o povo está querendo muito, dá e levar o preço, ele solta. Isto os nossos sábios dizem que é proibido. E Rab Achai Gaon, um dos geonim do século 10, 9, da Babilônia, escreve que isto não tem perdão. Olha, vocês estão vendo como que as leis da sociedade são tratadas no judaísmo. Ele usa a palavra, isto não tem perdão. Só que quem está aqui, a gente tem que entender quando que é falado isto. O Talmud disse assim, vou citando um trecho do Talmud, não pode-se armazenar frutas que são necessárias, são vitais, ou comidas que são vitais. Por exemplo, vinhos ou azeites, óleos, quando precisa, quando falta na cidade. Agora ele diz, por exemplo, pilpelin, uva, pimenta. Pimenta, essas coisas, não tem problema. Mais uma coisa, quando que é proibido armazenar? Quando você compra no mercado, aqueles vendedores para o público. Se alguém comprou na sua casa, quer guardar no armário, isto não tem proibição. E assim o Talmud vai na frente. Também, o Maimônides diz claramente que esta proibição é apenas ou em Israel ou em cidades onde que tem uma maioria de judeus, que tem uma legislação onde que realmente patrícios podem ficar prejudicados. Nós não temos o direito de impor uma lei deste sobre gentios. Tem exceções também. Na véspera do ano sabático, antigamente quando havia o ano sabático, que o judeu ficava um ano parado, não semeava, não fazia absolutamente nenhum trabalho de agricultura, neste momento pode armazenar. Por quê? Porque vai precisar para o sétimo ano e vai precisar ainda talvez um pouquinho para o início do oitavo ano, até crescer de novo. Neste momento há uma exceção. Agora, em épocas de fome ou de seca, totalmente proibido armazenar comida. Para não fazer falta para outros. Então, realmente, a gente vê aqui que tudo isto pode provocar mudanças. Quer dizer, a economia livre é boa, mas tem que ter uma certa orientação. Interessante que o Talmud diz também que tem que se cuidar, muitas vezes, de demais comissões. Tem certas comidas que são tão vitais que, se elas passam por muitos vendedores no meio, vai ter muita comissão para pagar, que no final o consumidor vai ter um preço muito alto. Só, olha o que o Talmud diz. Em mistakrim, Be'eretz Israel, na terra de Israel, não pode se lucrar, não se faz grandes negócios com comidas vitais. E o que, que acontece? Se muita gente vai começar a vender e passa de mãos em mãos, no final, aquele produto é vital. O que, que é produto vital? Tem que ver, depende do lugar, é muito relativo. Um pode ser pão, outro pode ser azeite, dependendo do que é. Hoje aqui pode ser feijão, mas se passa por muitas mãos, não é bom. Agora, se o comprador fez uma mudança no produto, ele mesmo teve que fazer um esforço, ele teve que fazer algo lá dentro. Por exemplo, ele comprou trigo, mas ele transformou em pão, lá ele pode lucrar. Lá ele já pode lucrar, ele pode vender mais alto, obviamente. E por isso, hoje em dia, tem muitos que dizem realmente que, como o mercado é muito grande, a cidade, etc., e precisa de muito esforço para vender, há uma permissão de realmente pegar comissões de maiores, etc., etc. Mas tem que se cuidar. O Talmud dá, por exemplo, um exemplo típico do que eu falei. Está escrito, você não lucra duas vezes, não mais que o dobro em ovos. Assim diz o Talmud. Ovos, vai passando de mão em mão, ovos, de repente começa a ter um preço. Não, não tem sentido. Só, tem um cérebro, mais que isto, o dobro, não pode. Também o Talmud nos diz uma outra lei. Uma outra lei, não se retira frutas da terra de Israel. Frutas da terra de Israel não se vendem. Eu sei que naquela época, hoje, laranjas têm a revender, graças a Deus, mas naquela época, sabendo que realmente vai ter uma falta de frutas, automaticamente vai elevar o preço em Eretz Israel, não se exporta frutas para fora. Tudo isto são exemplos para lhe mostrar quanto que a pessoa tem que se cuidar em relação a prejudicar a sociedade. Agora vamos falar do indivíduo que está aqui, quer vender e quer lucrar. Quanto que ele pode lucrar? Ele pode lucrar quanto que ele quer? Sobre isso também nós temos uma lei. Diz a lei. O Talmud diz, sempre ainda em Bava Batra, Hamishtaker alistaker yoter mishtut. Aquele que quer enriquecer, aquele que quer aumentar, lucrar, não deve lucrar mais com cesto. O que significa isso? Mais com cesto. Só para começar, este cesto é cesto para fora do produto. Seria um quinto. Quer dizer, não pode aumentar o lucro mais com um quinto do capital, do valor inicial, do valor verdadeiro do produto. Isto é válido para tudo. Isto é um pouco... Uma limitação muito grande. Se cada produto você não pode lucrar mais que 20% acima dele, é uma limitação grande. Só realmente o Talmud continua falando, dizendo que isto se refere a comidas vitais. O que nós chamamos em hebraico Ochel Chayei Nefesh. Isto que a vida depende disso. Coisas vitais, coisas que realmente o povo precisa para mim. Não estamos falando de luxo, não estamos falando de luxurias, coisas que são supérfluas. Não, coisas necessárias. A prova, eu acabei de mencionar antes, que se lucrava até o dobro para ovos. Ovos não é uma comida vital. Depois o Talmud diz também que para pimentas e condimentos podia lucrar mais. A conclusão, como ela consta no Shulchan Aruch, que é o código da lei judaica, eu diria que são três categorias. Coisas que realmente são vitais e importantes para a pessoa sobreviver, comidas desse tipo. Sobre esta, o Talmud diz, não mais com shtut. Shtut significa um cesto, aquele quinto que eu expliquei. Também, segundo nível, coisas que ajudam para a comida ser mais gostosa. Condimentos, coisas que se chama em hebraico tavlin, para melhorar a comida. Estes até o dobro. E a terceira coisa, que são coisas que não não são nem vitais, nem são necessárias, coisas simplesmente que a gente pode não usar, estas a pessoa pode lucrar quanto que ele quer. Isto é mais ou menos a conclusão do Shulchan, mas aqui tem duas pequenas adendas importantes para nós. A primeira, se aumentou o custo do produto, se de repente uma pessoa está vendendo este pão, ele não é mais um quito, mas de repente o preço do pão subiu, ele pode obviamente subir junto com o preço atual e colocar acima disto os 20% dele. Isto é um. Dois, quando estas leis são válidas, aqui tem uma questão importante, quando existe na cidade um tribunal, um bedim, que ele realmente controla os vendedores para ninguém abusar acima destes 25%, desse 20% deste estudo. Mas se na cidade não tem bedim, e cada homem faz como ele bem quiser, neste caso, você não pode obrigar uma pessoa a vender barato e todos os outros estão vendendo caro. Isso não tem sentido, porque a Torá não te obriga também a perder você. Ou pior ainda, o Talmud Shulchan Aruch diz, pode acontecer que todos que vendem caro vão comprar barato neste para vender e vender caro. A pessoa não também tem que ser um bobo. Quando dá para aplicar a lei, existe um controle rigoroso, realmente, neste caso, se aplica a lei do estudo. Mas se um vai ficar fora e todos vendem caro, isto, neste caso, a lei não pode ser obrigada. Isto são leis que a gente vê sobre, realmente, limitações que a pessoa, não é que a pessoa pode fazer com o consumidor o que ele quer. Não, não existe isso. Também sobre qualidade, já falamos várias vezes, da mesma forma que uma pessoa não pode enganar nas medidas e nos pesos, ele não pode enganar também na qualidade do produto. É proibido pelo judaísmo, tem uma, isso se chama em hebraico, Isur Ona'a, está escrito Lotonu Ish Etachi, vocês não enganarão um seu irmão. Enganar, dizer, este produto é maravilhoso, aguenta 3 anos, você sabe que daqui uma semana isso quebra, e assim diante, falar que é importado quando foi feito na esquina, e assim diante, coisas deste tipo. Isto não é permitido. A pessoa está enganando o consumidor. E, interessante, o código nosso, ao contrário dos antigos códigos romanos, que dizia o comprador sempre está culpado. Já se comprou, está errado, não tinha que comprar, tinha que olhar, tinha que analisar melhor, assim diz o código romano. Código judaico diz que o consumidor tem que saber o que contém o produto. Ele tem que olhar, ele pode ler. E se ele for enganado, ele pode voltar. E pode devolver, tem que devolver o dinheiro. Quem está responsável é o vendedor e não o comprador. Interessante. Se a gente analisa bem, a gente vê que realmente no Talmud já tem alusões a todo tipo de sistemas. Seja capitalista, que seja até, nós vamos ver daqui a pouco, sindicatos, unions, em português vamos falar, uniões de sindicatos, tudo isto já temos alusões. Em geral, sobre os bens da pessoa, nós encontramos 3 dicas no Talmud. Uma dica diz o seguinte: o homem tem que considerar o que ele tem, a riqueza, os bens que ele tem, como sendo um picadão, uma fiança que Deus depositou com ele. Deus te deu algo para guardar. Guarda bem. É um depósito, é uma fiança, é um... Cuida disso. Tem uma outra dica que diz no Talmud o seguinte: se uma pessoa está maior que o outro em entendimento, em riqueza, tem que dar para ele mais honra. E a pessoa que ganhou mais sabedoria ou riqueza tem que saber que Deus fez com ele esta bondade com um certo intuito. Não é à toa. Ou porque ele merece, ou tem uma missão. Isso é uma segunda dica. Uma terceira dica no Talmud, estou abreviando, porque estas dicas se vê através de várias histórias diferentes, que alguns dizem, não, se uma pessoa tem demais aqui, quem sabe Deus está diminuindo dele lá em cima. Se tem muita coisa, muita acumulação aqui, quem sabe ele está me retirando de outro lugar. Em outras palavras, são três opiniões, eu diria até que as três não são contraditórias, dependendo de que ângulo que você olha e dependendo a época e a pessoa, talvez. Mas interessante que essas três formas de olhar a riqueza e a acumulação de bens, elas fazem que a pessoa se comporte de três comportamentos diferentes. A primeira, que diz o seguinte: Deus depositou dinheiro com você, isto automaticamente, se você leva isto como filosofia de vida, faz que você tem que ser um businessman cuidadoso. Não vai fazer loucuras. Você não vai começar a fazer investimentos perigosos. Tem que ser cuidadoso, seguro, ficar cuidando como alguém que tem um depósito em casa. Isto é uma maneira de olhar. Agora, se você olha a segunda maneira, que diz, quanto mais bens é porque a pessoa realmente merece ter uma missão, pode levar a pessoa a aumentar seus bens, ampliar cada vez mais. Porque ele está vendo que o sucesso dele é um mérito que Deus está dando para ele. Isso eu diria um pouco a opinião capitalista, se a gente pode falar assim. Agora, a terceira, ao contrário, ela pode levar a pessoa a cada vez diminuir suas atividades econômicas, porque ele está indo, oh, cuidado. E, obviamente, ninguém de nós pode falar qual é exatamente a correta noção, só estou querendo mostrar para vocês que a gente pode ver as várias filosofias de vida, porque, afinal, numa sociedade você tem pessoas, sem dúvida, que são cuidadosos, eles se cuidam, eles são aquele homem cuidadoso em negócio, o que ele tem, ele cuida, ele segura bem, ele não vai fazer um passo que não está seguro, ele investe o dinheiro lá onde ele tem certeza absoluta da segurança. Existem homens nas sociedades que pulam, que fazem investimentos e especulações eventualmente perigosas, e existem outros que resolvem diminuir o patrimônio. Existe todo tipo de pessoas. Da mesma forma, nós temos também, analisando profundamente nas nossas fontes, nós vamos ver que existia também já, muito tempo atrás, estas associações que hoje se chamam sindicatos. Isto não é uma novidade. Eu vou citando o Talmud mais uma vez, hoje tem muitas citações, mas é necessário para a gente entender. O Talmud diz o seguinte: os habitantes da cidade têm o direito de regular os pesos, os preços e os salários dos trabalhadores. E eles podem até castigar aqueles que não obedecem. Só realmente a gente vê que havia o início do que nós chamamos hoje associações de operários e assim diante. E os nossos sábios vão mais na frente, o famoso Rashba do século XI, ele está dizendo que cada associação que tem um certo propósito tem que ser considerado como uma comunidade e realmente eles podem se reunir para pode ser para açougueiros, pode ser para os marinheiros, podem fazer suas regulações. Estas são associações próprias, com regulações próprias, e as decisões delas são válidas. Tem vigor. Decisões deste tipo têm vigor. Eles podem comprar para seus membros, eles podem decidir quando se vende, quando não se vende, assim diante. Isto, eu diria, é um pouco como as trade unions nos Estados Unidos, como os sindicatos de operários que existem, a gente sabe essas associações. E todos dizem isto, havia um grande rabino em Israel neste século, que chamava Rav Uziel Sfaradi, ele diz claramente que os trabalhadores reconhecem as federações que se unem numa forma de união para as várias profissões diferentes. Era Moshe Feinstein, que era o legislador desta geração nos Estados Unidos, o grande, ele já faleceu. Ele diz claramente que eu não vejo absolutamente nada que não seria aceitável de ter sindicato. Ele não está vendo contradição nenhuma entre o judaísmo e sindicatos operários. Uma coisa que pode andar em conjunto, não tem problema. E realmente, no Talmud, a gente tem referências a várias associações de pessoas que costuravam, associações daqueles que faziam caminhos, como se chama, carreteiros, de cocheiros. Não somente que havia associações, o Talmud nos demonstra, mas havia eu diria, até um tipo de seguro entre eles. Eles providenciam o cavalo, se morria, ou a mula. Havia formas como fazer as coisas para ajudar no transporte. Havia vários tipos de associações. Durante o templo, na época do templo em Jerusalém, quando havia pequenas sinagogas, por exemplo, havia sinagogas de acordo com a profissão. Havia a sinagoga dos tesseleiros, havia a sinagoga dos marceneiros, e assim de adiante. Aliás, interessante, eu estava na Rússia uma vez, em Odessa, e lá, uma cidade que tinha antes da Revolução mais de 75 sinagogas, e alguém que conhecia bem a cidade me passou na sinagoga e falou: Dossi de Shulfun de Katsovin. Ele falou: esta é a sinagoga dos açougueiros. O que significa açougueiro? Ele falou, antes da Revolução, havia tantos açougueiros que eles formaram uma associação e tinha a sinagoga dos açougueiros. Na Alexandria, o Talmud nos conta que lá havia uma sinagoga enorme, alguma coisa realmente muito grande, não havia outra. A sinagoga era tão grande que cada 50 metros havia pessoas que levantavam bandeiras para saber quando responder Amém, Baruch Hu, Baruch Shmo, ou responder no Kadish, que não se ouvia, era enorme. Pessoas, lá está escrito que sentavam por secções, sentavam os mercadores, sentavam os marinheiros, sentavam os cocheiros, havia sentado sim por grupo. Mais tarde, na Europa, sempre ouvi o que se chama, por exemplo, uma das mais recentes, uma das mais velhas que a gente conhece, através de documentos foram encontrados, se conhece a Associação dos Sapateiros do século XIII em Saragossa, na Espanha. Tem documentos claramente com seus livros de associados que faziam. Eles ajudavam os doentes, providenciavam ajuda para a viúva de um dos membros, se acontecia. E assim, diante com suas leis, eles determinavam a qualidade do produto. Como que os sapatos têm que ser? Tudo isso está escrito. Nós temos hoje records, nós temos hoje realmente documentos a respeito. E faziam claramente questão com o seu produto, o preço, e também um endereço para, eventualmente, se alguém tem queixas. O sapato não está bom, está por lá. Havia um endereço. Havia associações. Na Europa Ocidental, a mesma coisa, nós sabemos que até o século XVII proliferava várias destas guildas, destas associações. Nós temos muitos documentos a respeito. E eles tinham realmente toda uma política. Eu diria que são pequenos sindicatos. Agora a gente sabe que o sindicato ele tem, de um lado, uma vantagem, uma virtude que lhe protege os membros. A gente sabe isso, ajuda tudo o que eles precisam. Mas, do outro lado, ele restringe a possibilidade de competição. Ele não permite. A gente sabe que estas associações são facas de dois gumes. De um lado, realmente vão proteger, arrumar, elevam a qualidade eventualmente do produto, mas do outro lado, pelo fato de proibir a competição, isto também não é bom, porque pode aumentar o custo para o público, e o fato de ter um monopólio, a gente sabe que nunca é muito bom. Isto os nossos sábios no Talmud também sabiam, que o monopólio ficar na mão de uns não é bom, a tal ponto nós temos um trecho no Talmud, onde o Talmud critica algumas famílias que detinham o monopólio, a exclusividade de certos trabalhos. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do Talmud citando, que é muito interessante. A Mishnah diz o seguinte: vamos sempre se lembrar para o mal, vamos criticar aquela família de Garmu. Quem era a família de Garmu? Garmu era a família que fazia os pães dos Kohanim, aquele pão especial que os Kohanim ficavam uma semana dentro do templo e saía de lá crocante, como se lhe foi feito agora. Um milagre, um pão especial. 12 pães, ficavam 24 divididos, e era dividido entre os Kohanim. Era alguma receita que ninguém sabia. Tentaram, ninguém sabia. Eles não revelavam a fórmula para ninguém. E o Talmud critica no início eles, dizendo por que, que eles não contavam para ninguém como que assavam este pão, que é chamado pão da proposição, Lechem Apanim. Também uma outra família que foi criticada, a família de Aftinas. Aftinas era a única família que sabia fazer o incenso. O incenso, apesar que a gente sabe que ele tem 11 ingredientes, e são mencionados quais são, mas a gente não sabe a composição, os números, quantos de cada um, quais são as misturas. Era um incenso especial que realmente a Torá proíbe qualquer pessoa fazer, mas podia ter muitas famílias para fazê-lo para o templo. Eles não revelavam para ninguém. Só o Talmud critica eles. E a história vai na frente que havia um outro que se chamava Hugras, filho de Levi, que ele cuidava de cantar no templo. Ele tinha uma forma especial de cantar que ele não contou para ninguém. E assim diante, tem alguns nomes lá criticados. Os sábios do Talmud ficaram tão chateados que eles resolveram um belo dia trazer alguns experts da Alexandria para fazer o pão. Vamos demitir a casa de Garmo e trouxeram padeiros conhecidos para fazer le croissant, pessoas lá que entendem do assunto para fazer o pão. O que, que aconteceu? Aqueles estrangeiros fizeram pão pelo templo, mas não deu certo. Simplesmente não era tão crocante, até que o Talmud chega à conclusão: tudo que Deus criou, criou para sua honra. O que podemos fazer? Se Deus criou esta família, ele sabe fazer, deve ser que isto é, que eles têm esta tarefa. E o Talmud recontratou eles. Só que naquele momento, Garmo falou: eu volto para trabalhar com minha família, só se me paga em dobro. E não teve jeito, tiveram que pagar em dobro. E a mesma coisa aconteceu com a família da Aftinas, que também tentaram contratar outros, não deu certo, e tiveram que pagar em dobro. Agora, vocês poderiam pensar, eventualmente, que esta forma mercenária de tirar, de conseguir um aumento de 100% de uma vez é uma coisa feia. Aparentemente é feio. Mas agora vamos, pelo menos, um pouquinho ver a filosofia do assunto. Finalmente, os sábios do Talmud perguntaram para casa de Garmo, mas por quê? Por que vocês não revelam isso para ninguém? Podia ter contado isso para alguém, pelo menos. Só a família de Garmo diz o seguinte: nossa família, nós temos em tradição que esta casa será destruída, que o templo vai cair em mãos estranhas e seu povo será exilado. E nós estamos com medo que esta receita caia em mãos idolatras, para alguns idolatras se apossar da fórmula do pão dos Kohanim, ou da fórmula do incenso sagrado do templo, por isso que nós não podemos fazer. E finalmente o Talmud diz que pesquisaram e viram que realmente todos os membros da família de Garmo nunca comiam um pão refinado, nunca comiam um pão de melhor qualidade, porque para ninguém suspeitá-los que eles tiravam pão de lá para si mesmo. Nunca as noivas da família da Aftinas se perfumavam. E as mulheres já casadas da Aftinas não podiam se perfumar. Por quê? Para ninguém suspeitar que estão tendo um uso próprio do incenso. Então, realmente, o Talmud viu que são pessoas que tinham uma argumentação ideológica com moral elevado e retiraram a crítica. Mas isto é só apenas uma história para contar, para a gente ver que realmente o monopólio, que isto está na mão de alguns, é perigoso e tem que proteger o público do abuso do monopólio. Por isto, o Talmud prevê algumas leis. Pela lei judaica, estas guildas, estas associações, sociedades que têm estes grupos, estas unions, elas têm que ter uma aprovação unânime de seus membros para decisão, ou pelo menos de maioria. Porque lá onde que tem um erudito, um tipo de pessoa neutra, neste lá, estas associações vão poder, na verdade, castigar só com o consentimento deles. Quer dizer, aqui a gente vê uma coisa interessante, que tem que ter naquela diretoria, eu diria, alguém que representa o povo também. E nós encontramos, aliás, de uma associação dos tailors, como fala, dos alfaiates judeus de Praga, achou-se os documentos, uma associação de 1694, diz o texto o seguinte: todas as disputas, todas as discussões sobre queixas do consumidor, ou que foi abusado no preço, assim diante, seront resolvidos pela associação em conjunto com um representante da comunidade judaica local. Se o consumidor ainda não está satisfeito com a decisão, ele pode recorrer para o Bedin, que é realmente o tribunal rabínico. Só a gente vê realmente isto, nós encontramos também em outras associações, tem textos da Associação da Lituânia de 1700-1680, onde diz claramente que tem que ter dois membros da comunidade, e assim, em outras palavras, esta preocupação de proteger, afinal, do monopólio das associações também existe nos nossos livros. A gente sabe hoje em dia que estes sindicatos organizados têm muito poder. Eles mantêm os preços, eles mantêm os salários como eles querem. E realmente eu diria que eles mandam bastante. Interessante que nós temos uma pergunta aqui. Em Salônica, havia uma comunidade judaica em Salônica muito observante. A gente sabe isso até infelizmente Hitler. Dizem que lá o porto em Salônica, que era um dos grandes portos da Europa, parava Shabbat. Shabbat era o silêncio total. Todos os judeus andavam lá no que com talit. Era uma beleza para ver. Uma comunidade muito ortodoxa, os judeus gregos em Salônica, de um grande porto. E aqui nós temos uma pergunta interessante, que eles perguntam para um sábio de Salônica do século XVI, a respeito do alfaiate, que veio de uma cidade vizinha, e ele trabalha para metade do preço dos alfaiates da cidade. Eles estão tentando querer retirá-lo, expulsá-lo. Então, eles estão perguntando para o Rabbi Avraham de Bitun, era o rabino daquele lugar, o que eles podem fazer com ele? Resposta dele, olha a resposta interessante. Quando os nossos sábios no Talmud disseram que as pessoas de uma cidade têm o direito de fazer associações sobre uma certa profissão e até obrigar estrangeiros a se retirar, etc., para eles não atrapalhar o trabalho das pessoas locais, eles falaram isto quando eles falaram isto enquanto que isto não prejudica os habitantes da cidade. No seu caso, o trabalho que está sendo feito pela metade do preço, se nós vamos prevenir isto e proibi-lo, estamos prejudicando o público. Não pode. Dizer tanto poder, pessoal, as pessoas da cidade podem aproveitar com o alfaiate que usa metade do preço, por que vamos retirá-lo? E tem muitos exemplos deste tipo. Nós temos até uma pergunta moderna. Em outras palavras, porque afinal a gente sabe que isto é a força do sindicato. O que que o sindicato faz? Ele tenta, na verdade, proibir que outros fazem com preço menor. Eles proíbem isto. No judaísmo, isto não existe. O Moshe Feinstein, o rabino Moshe Feinstein, a autoridade deste século, ele diz o seguinte: se os operários que estão no sindicato não representam a maioria das indústrias desta profissão, só todas as decisões deles não valem nada, para começar. Quando com o sindicato vale a decisão deles, sim, são a maioria. Agora, mesmo sendo a maioria dos empregados deste tipo de profissão, o sindicato é realmente representativa, eu tenho dúvida se eles podem forçar sua autoridade sobre a minoria dos operários não organizados. Isso é muito importante. Quer dizer, o poder não é total. O poder não é total. Por que ele diz? Porque esta minoria que não está organizada em sindicatos e talvez trabalha para preço menor, pode dizer o seguinte: já que nós não temos os benefícios da União, nós não temos os benefícios do sindicato, por exemplo, seguro de saúde, pensões, facilidade para treino e assim diante, não há razão para a gente ser forçado a aceitar também as regras do sindicato. Certo? E assim diante. Eu diria, em outras palavras, se a gente quer um pouco resumir isto, o sistema de sindicatos é reconhecido pelo judaísmo, não contradiz absolutamente nada no judaísmo. Pode haver organizações, associações para o bem dessas pessoas, com várias regras, e as regras realmente têm poder pelo judaísmo, mas o poder tem que ser controlado. Esse monopólio tem que se cuidar. O judaísmo associa uma pessoa de fora, uma pessoa neutral, um erudito, para ser parte, fazer parte da associação ou da diretoria. Também, não necessariamente que as regras deles podem impedir uma pessoa da mesma profissão que não está ligada à associação. E assim. Vamos falar um pouco do direito de greve. Isto é uma coisa que a gente sabe que é a arma dos sindicatos. Na verdade, o grande poder das unions é poder fazer a greve. Naquele momento, eles simplesmente influenciam os salários, eles que fazem os termos dos contratos, e isto é um poder muito forte que eles têm na mão. Que o judaísmo diz a respeito de greve? Se a pessoa pode fazer greve a qualquer momento, não pode, assim diante. Aqui nós veremos que o judaísmo está mais cauteloso. Para começar, uma regra muito importante, porque cada vez que tem greves, tem piquetes de greve, e tem muitas brigas, etc. Obviamente que não é permitido de nenhuma forma para os sindicatos o uso da força. Tentar, por exemplo, aquele que resolveu que ele não quer fazer a greve, se apresentou de repente a trabalhar, proibido bater-lo, confiscá-lo, fazer qualquer mal, ou tentar prejudicar mercadorias da indústria. Tudo isto, qualquer uso de força, totalmente proibido. Isso para começar. Pelo judaísmo, o cumprimento de um contrato é muito importante. Guardar a sua palavra, et motzas fatecha tishmor, o que os lábios da tua boca pronunciaram, a pessoa tem que cuidar. Isto é muito importante. Por isto, qualquer contrato, escrito ou oral, tem que ser guardado. Fazer greve, sem motivo, não pode. Fazer greve para mudar um contrato, não. Ou fazer greve porque, de repente, quer conseguir uma nova coisa pelo judaísmo, não é apropriado. Agora, fazer greve, quando a pessoa foi prejudicada, porque o contrato não está sendo observado, para conseguir a observância, que se cuida do que está escrito ou do que foi combinado, isto sim. Porque o Maimônides diz claramente, quando o contrator faliu de cumprir o que as condições, neste momento se permite eventualmente de fazer justiça desta forma. Isto não tem que ser só o contrato, pode ser também leis em vigor do país, quando está aceito um certo costume, já virou normal, por exemplo, aqui. Todo mundo sabe que tem um fundo de garantia. Tem certas coisas que são normal, vigor normal, neste caso é parte integral do trabalho, a pessoa que falha nisto, se permitiria eventualmente de fazer greve. Fazer greve para conseguir coisas que já fazem parte das condições normais do trabalho em todas as sociedades. Por exemplo, a hora de lanche. A hora de lanche todo mundo sabe que tem que dar. Ou, por exemplo, nos dias compridos de verão, se trabalha menos. Uma cafetaria, não sei o que, banheiros. O cara não quer colocar banheiros na indústria dele. Isto fazem parte de coisas normais da sociedade. Virou norma, virou regra. Para estas coisas seria permitido fazer greve, mesmo se elas não estão especificadas no contrato. Agora, eu volto a repetir. Fazer uma greve para melhorar condições, mudar certas coisas, de repente conseguir, isso não é permitido. O que pode fazer? O que deve fazer o operário, neste caso, pelo judaísmo? Tem que chamar seu contratante para um bedim. Tem que ir para a lei judaica, ou a lei comum, ou a lei do país, o que seja. E lá, na frente de uma pessoa prominente, ele pode, e lá vai se julgar o caso. Agora, o que alguns dizem? É permitido usar a arma da greve para obrigar a pessoa a aparecer na frente do rabino. Isso sim, por exemplo. Se o cara não quer ir no bem, se recusa de ir, Ok, eu não vou no julgamento. Pode me chamar até amanhã, não vou. Lá ele pode usar a greve, sim. Usar a greve como arma para forçar o outro. Vamos se julgar. Sim. Tudo o que nós falamos é muito importante entender que em relação apenas para a lei judaica. Se um governo quer estabelecer, quer legislar que todos os sindicatos têm o direito à greve, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós estamos tudo falando em relação à lei pura judaica. O judaísmo não impede que um governo quer fazer isto, tudo bem. Eu diria, em outras palavras, para finalizar esta parte, sindicatos existem, podem existir, mas têm seus poderes limitados. Eles podem obrigar seus membros com certas decisões, mas eles não podem prevenir ou impedir o trabalho de pessoas que não são membros. O uso da força ou a destruição de propriedade é totalmente proibido. Agora, pode eventualmente fazer o uso da greve para garantir que a pessoa vá num bedim ou para garantir o cumprimento de um contrato. Agora, fazer uso da greve para coisas novas não poderia pelo judaísmo. Isto é mais ou menos um resumo do que o judaísmo fala a respeito. Obviamente que as leis de mercado, as leis econômicas envolvem muitos outros aspectos, nós não podemos falar de todos, mas me parece que nos abrangemos bastante sobre o produto, o comprador, o vendedor, as leis de não enganar, de não roubar, de não abusar do consumidor, não aumentar os preços demasiadamente e assim diante. E falamos também de sindicatos e greves. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.